Quarta Cultural.
Hoje na nossa Quarta Cultural vamos falar do centenário de Dalton Trevisan, mais especificamente da biografia dele, que está sendo escrita pelo jornalista e escritor curitibano Christian Schwartz. Biografia que vai ser lançada em breve. O Christian teve acesso a um material de mais de 2.300 cartas, 31 cadernos de diário e também manuscritos, além de um raro depoimento em áudio do próprio Dalton Trevisan. Esse livro se concentra mais na produção intelectual do vampiro de Curitiba, que evitava a exposição pública e valorizava a obra acima da figura do autor. Então, claro, a gente recebe aqui no estúdio da CBN Curitiba o escritor que está fazendo a biografia do Dalton Trevisan, o Christian Schwartz. Seja bem-vindo, Christian.
Obrigado, Felipe. Prazer estar aqui com vocês.
Christian, eu vou começar já. Você está destruindo um grande sonho, um grande ponto que o curitibano gosta de falar, que é toda essa mística em torno do Dalton Trevisan ser uma figura reclusa. E todas as declarações que você tem dado falando agora da biografia do Dalton Trevisan, você está falando que não é bem assim a história.
Eu acho recluso uma palavra ruim, né, para descrevê-lo, uma vez que ele não passou um dia sem sair de casa. Esse é o meu argumento, assim. Acho que ele, em termos assim, de vida social e de trocas, não só a correspondência que você mencionou na abertura, mas pessoalmente, com amigos, conhecidos, ele era, inclusive por caminhar nos mesmos quarteirões ao longo de uma vida inteira, ele era conhecido por quem frequentava aquele mesmo... Estava ali vendendo alguma coisa, um engraxate, enfim, ele conversava com muita gente todos os dias, né? E ele só não dava entrevistas, né? Que era um pouco um resguardo em relação a certo tipo de interação ou de relação. Mas o Dalton, do ponto de vista assim, da sociabilidade, das conversas, das trocas, não tinha nada de atípico, das relações familiares. Então, eu acho que esse mito do vampiro é que dá a impressão que era uma pessoa que circulava em horários diferentes, né, noturnos e que em lugares ermos e tal, isso tudo é muito um personagem por trás do qual até ele se defendia um pouco de responder perguntas aí sobre a obra também, que ele não gostaria de responder, coisas que muito confessionais, que estão lá na obra, né, que ele... E ele aí o lado ruim é que as pessoas vinham tentar devassar a vida pessoal. Então, se não vai responder sobre a obra, e aí essa figura, escondida, vamos tentar descobrir o que está por trás dela, né? Mas reclusão, assim, em casa, essa coisa de não ter... De isolamento, né? Uma outra palavra que é ruim para o Dalton. Ele não era uma pessoa isolada, né? E nem um escritor isolado também.
Até porque ele era um grande observador do que está perto da realidade dele. Então, assim, uma pessoa isolada não conseguiria ter essa observação.
Sim. Não, mesmo que ele não observasse em primeira mão, uma das fontes de pesquisa dele eram as histórias de outras pessoas.
Conversar para descobrir essas histórias.
Exatamente, né? Então, ele manteve rodas de conversa ao longo de décadas. Essas rodas foram mudando ao longo do tempo, né? E o tipo de convivência... que ele tinha, por exemplo, saindo à noite, né, para jantar ou para tomar um uísque, tinha o bar do Hotel Iguaçu, ali em frente à Biblioteca Pública do Paraná, onde é o Bourbon hoje, era frequentado por uma roda de amigos dele, advogados, alguns publicitários, alguns jornalistas. Então, houve um tempo que ele batia ponto lá à noite para tomar um uísque, duas vezes por semana, e ouvia as histórias desses amigos, né, das aventuras desses amigos e tal, num momento que ele já era um homem da meia-idade, casado com filhas moças e tal. Então, isso também é um tipo de observação. Na juventude, ele foi bastante boêmio. Ele mesmo frequentou outros lugares. Ele conheceu muito a Curitiba dos anos 40, por exemplo. Né? 40, início dos anos 50. Aí ele observava em primeira mão esses lugares, esses personagens da noite, etc. Mas aí ele manteve essa roda de conversa por um tempo. Depois, um pouco mais velho, ele caminhava pelo centro da cidade, tinha suas paradas habituais, duas livrarias que ele preferia, a Guignone, no calçadão da 15, e a Livraria Curitiba, uma das lojas da Curitiba, também na 15, onde ele tinha interlocutores, amigos, inclusive outros escritores que, lá do que ele conheceu nos anos 40, né, que tinham voltado para Curitiba, depois de correr o mundo, ele sentava com eles, batia papo. Era uma fonte importante de histórias também.
E se a gente não pode falar que ele era recluso, dá para dizer que ele era tímido ou também não?
Sim, eu acho que de temperamento, sim. Embora todas as pessoas que conviveram mais tempo com ele sempre enfatizem o fato de que ele era muito bem-humorado, né? Uma pessoa que dava risada e gostava de uma história engraçada, de uma anedota, de um humor, inclusive, fino, assim, né? Uma pessoa rápida de raciocínio, que era boa de tiradas, assim, enquanto estava conversando. Então era uma timidez, na verdade, de uma exposição pública maior, né? E mesmo assim ele teve momentos de exposição pública e que ele encarou perfeitamente, né? Até meados, final dos anos 60, o maior prêmio que o Dalton ganhou na carreira, quer dizer, o maior de todos foi o Camões, inclusive em dinheiro. Mas assim, a maior quantia em dinheiro antes que ele tinha recebido foi um prêmio que atraiu gente do Brasil inteiro em 68. Ele foi receber das mãos do governador Paulo Pimentel. Então a gente tem fotos em que ele, que não foram roubadas, em que ele pousou e que ele, recebendo o prêmio, depois dando algumas entrevistas. A essa altura, estou falando de 68, aí entre 68 e 70, assim, ele deu algumas entrevistas por vontade própria, né, sem que fosse ludibriado de que era só uma conversa e depois publicavam como entrevista. Então ele encarou também situações públicas, para não falar, de novo, voltando à juventude, do tempo de faculdade, era um orador da turma de direito, né, participou da imprensa estudantil, militou ali. Então, quer dizer, teve muitas fases. A gente costuma olhar muito para o Dalton da velhice, esse que a gente via caminhando, e que era sempre alvo de de umas incertas, assim, de umas armadilhas, de gente querendo roubar uma foto, uma entrevista, né? Foi uma imagem que um pouco ficou, mas não corresponde, assim, de jeito nenhum, à personalidade dele, vamos dizer.
Nós estamos conversando aqui na CBN Curitiba com o jornalista e escritor Christian Schwartz. A gente está falando da biografia de Dalton Trevisan, que faria se estivesse vivo 100 anos agora no fim de semana passado, e a gente está falando um pouquinho dessa história. Christian, tem todo esse ponto que a gente já discutiu, e você começou a fazer biografia antes dele falecer. Então, até na abertura aqui, a gente citou que você teve trocas em áudio com o Dalton Trevisan. Eu queria que você falasse um pouco disso. Se você tentou ter um papo pessoalmente com ele e não rolou, como foi esse caminho do áudio? Que daí isso é bem contemporâneo, né? A gente trocando áudio um com o outro. Se tem as cartas dele, que a gente vai falar daqui a pouco, trocar áudio é bem contemporâneo.
Acho que cobre toda uma... várias tecnologias, né? Das cartas aos áudios de WhatsApp. Foi uma contingência mesmo, assim, o fato de isso ter sido feito por áudio, porque ele estava com uma idade bem avançada. Então, no momento em que eu pedi para ele responder algumas perguntas e aí eu obtive esse depoimento gravado, ele já estava para completar 99 anos. Né? E ele já estava, aí sim, ele estava recluso, aí ele estava realmente só em casa, já fazia um tempinho, no apartamento, né, onde ele morreu, e foi o último endereço dele nos 3 anos finais. E aí, assim, era uma questão mais de, realmente, de respeito, assim, por uma circunstância em que seria incômodo ele receber uma pessoa estranha, né? E quanto mais para fazer uma entrevista, pessoalmente, né? Então, aí eu me vali da sua representante literária, Fabiana Faverzani, que desde o começo foi a minha interlocutora, né, primeira interlocutora, que depois levava as questões a ele e voltava, mesmo autorização para pesquisar o acervo pessoal, tudo isso foi feito por ela. E aí ela fez essa gentileza de, em algumas trocas e questões que eu queria esclarecer, ela levava os questionários, ele respondia, alguma coisa ele respondeu por escrito também, quando era só questão de dúvida de informação, onde é que era tal lugar, que lugar você frequentava. Eu cheguei a fazer uma lista de lugares e personagens que eu levantei na obra e fora da obra, e da juventude dele, assim, principalmente naqueles primeiros anos ali, 40 e 50. E eu mandei um arquivinho flanando por Curitiba nos anos 40 e 50, com uma série de opções para ele marcar aqui eu ia, aqui eu não ia, com quem ele ia. E isso foi respondido por escrito. E aí os áudios de WhatsApp somam mais ou menos 1h10 de depoimento.
E claro, não tem como não perguntar isso. Isso em algum momento você pretende tornar público, às vezes transformar no podcast, ou vai ficar uma coisa da tua relação de biografia, quem está fazendo a biografia com o biografado?
Não, acho que é uma documentação, assim, útil para a biografia, mas até pela, de novo, pelas circunstâncias, o Dalton já estava falando muito devagar, né? Então as perguntas tinham que ser repetidas para ele, E assim, dá para fazer alguns cortes, né? Assim, eventualmente eu posso divulgar alguma coisa, mas como curiosidade, as pessoas nunca tinham ouvido a voz dele até há pouco tempo, né? E também nunca tinham visto uma imagem em movimento dele. Apesar de a gente ter aquelas fotos, nem todas roubadas e tal, e de a gente ter as entrevistas, mas eu não sei dessas entrevistas lá atrás terem sido gravadas e ainda existiu o registro da voz, né? Agora, nesse momento, a gente tem tanto a voz dele nesses depoimentos em áudio, quanto, até recomendo, um documentário, mini documentário de 11 minutos, aí, um curta, que está lá nos canais do IMS, do Instituto Moreira Salles, para onde ele doou o acervo. Agora, no centenário, eles lançaram esse pequeno documentário em que tem uma imagem do Dalton em movimento, sentado à mesa de trabalho. Mas assim, são registros muito raros, né? E são mais para ilustrar. Assim, eu não acho que eles avulsos, assim, ou os áudios do depoimento que ele deu para mim avulsos, tenham tanto interesse assim, né? Eles precisam muito ser contextualizados. E aí o livro conta todas as histórias em torno de cada uma daquelas breves respostas para tirar dúvidas, né? Então, não é como se fosse uma entrevista, assim, que ele conta longamente, né? Não havia mais condições de fazer isso.
Então, esse é o lado do áudio, que é o lado contemporâneo. Mas aí você teve acesso a um outro lado, que daí é algo que a gente vê na história da arte, na história da literatura, que é mais clássico, de você ter cartas do Dalton Trevisan. Como é que foi ler essas cartas e ter acesso a essas cartas?
Foi o meu primeiro contato com o acervo pessoal, né? Foi o momento em que eu entendi que eu tinha uma coisa bastante importante nas mãos, e embora ainda naquele primeiro momento, só com as cartas, eu não considerasse que era suficiente para fazer uma biografia...
Desculpe cortar bem rápido, que isso é que ano? Quando começa isso?
Dois anos atrás. Exatamente. Nesses dias agora de junho, está fazendo 2 anos. Ele tinha acabado de fazer 98, e aí eu fui provocado por uma pergunta lá do meu editor em São Paulo. Eu estava na editora para falar de outro livro, que é a mesma... Todavia, que vai publicar a biografia, já tinha contratado, é um outro livro, diferente desse, mas que acabou ficando em segundo plano, porque ele me fez a pergunta se eu sabia alguma coisa sobre o Dalton, e eu fui...
Um livro que não tem nada a ver com o Dalton Trevisan.
Não, esse que eu fui lá assinar contrato, no dia em que ele me fez a pergunta, e o Dalton, esse não, é um segundo livro, que vai sair algum dia, é uma outra coisa. Mas aí o livro Dalton Trevisan surgiu naquela pergunta, porque quando eu procurei a Fabiana... E o Dalton topou que eu lesse a correspondência, né? Imediatamente eu vi que eu tinha uma coisa bem importante nas mãos. Porque tem muitas biografias literárias, que são, por exemplo, de autores do século XIX e tal, que são feitas fundamentalmente em cima de documentação escrita, né? Não era o caso aqui, é que eu precisava agregar outras fontes, que foi o que eu fiz ao longo desses 2 anos, mas lendo a correspondência, eu percebi que ali tinha muita história, que ali já tinha muita coisa que contar, né? E aí, passo a passo, eu fui conseguindo outras coisas, os diários, anotações, por fim o depoimento, e paralelamente fazendo uma pesquisa em fontes como jornais. O Dalton foi uma figura muito pública nos anos 40, mesmo de aparecer mesmo, né, nos anos 50, e depois que ele passou a não dar entrevistas, ainda assim, muita gente falou sobre ele, né? Deixou o depoimento, escreveu sobre a obra, escreveu nos seus próprios diários, muitos diários publicados de outros escritores mencionam o Dalton, né? Então eu fui atrás dessas outras vozes, dessas outras visões, para poder compor o retrato dele.
E você está escrevendo um livro de alguém que escrevia. Um pouco do estilo do Dalton vem para tua mão na hora que você está escrevendo, ou isso não passou pela tua cabeça?
Não tenho como imitar o estilo do Dalton. Acho que seria um sacrilégio, né? É engraçado você perguntar isso, porque eu tenho um depoimento do Rui Castro, né, que é um dos grandes biógrafos brasileiros. Ele falou que quando ele foi escrever a biografia do Nelson Rodrigues, que é um outro caso de um escritor com um estilo muito marcante, né? Ele teve por 2 minutos a ideia de começar a escrever no estilo do Nelson Rodrigues, e ele desistiu imediatamente.
A melhor coisa que tem é fugir.
Que era uma ideia de Jerico, né? Que ele jamais ia fazer um pastiche, uma coisa que... Enfim, que não revela nada mais sobre o personagem. Aquilo ali não ajuda o leitor a entender melhor o personagem, né? Você precisa ser muito fiel às suas fontes, cobrir de todas as formas as versões, todos os lados, né? E é isso que eu estou procurando fazer num estilo bem... enfim, num texto de biografia, um texto de biógrafo, um texto, vamos dizer, neutro, um texto bastante legível. Agora, um aspecto, no caso do Dalton, como a gente não tem registros outros do que ele escrevendo, mesmo na intimidade, escrevendo para ele mesmo, no diário, escrevendo nas cartas, o meu livro necessariamente ele cita muitos textos, né? É inevitável. Então você pega mesmo um escritor mais contemporâneo que tenha, que você vai biografar e ele falou em televisão, falou em rádio, que aí é um outro tipo de linguagem que você transcreve e fica uma coisa um pouquinho mais, menos citação e mais. Então o meu livro tem um pouco essa característica de ensaio também, porque lida muito com outros textos, né? Mas ele está recheado de histórias também, que é muito importante que tenha esse ritmo narrativo, né?
E aí, dentro dessas cartas, tem uma pessoa que é importante, que ele trocava muitas cartas, que é o Otto Lara Rezende. Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
É um conjunto de cartas de longe, mais volumoso, né? Mais de 600 cartas. Eu vi o número ontem, parece que são 336 cartas do Dalton, e aí o restante, um pouquinho menos, mas em torno de 300 também, cartas do Otto, né? Cartas 336 do Dalton para o Otto e um pouco mais de 300 do... ou cerca de 300 do Otto para o Dalton, num período que cobre de 55 a morte do Otto, que morreu precocemente, morreu com 70 anos, em 92. Então são aí praticamente 40 anos de uma conversa que teve momentos de hiato, mas foi bastante regular, bastante frequente, né? E o que caracteriza muito essa correspondência, em particular, é que eles falavam em detalhes sobre o que estavam escrevendo e como estavam escrevendo, pedindo opinião um do outro sobre textos recém-concluídos e a franqueza de um e de outro sobre os escritos, né, que lhes eram submetidos. Então, isso é muito raro, né? Existe uma vaidade muito grande dos escritores, né? Eu sei o que eu estou fazendo, e ali tinha uma troca muito franca, muito aberta. Então, é uma amizade literária que é central, assim, para a biografia do Dalton, e está, portanto, é central para o meu livro também.
E também nessas entrevistas que você tem dado sobre a biografia do Dalton Trevisan, você tem falado como o Dalton é uma figura que sai de Curitiba, que a gente tem essa relação com Curitiba, mas das coisas que ele fala são coisas que em outras realidades também valem. Então tem o olhar de Curitiba, mas você considera que ele é um escritor do mundo.
Com certeza. Eu acho que ele é um dos grandes contistas da literatura universal. É difícil fazer, equiparar e comparar com escritores de diferentes épocas e tudo mais, né? Mas ele realmente foi muito fiel a um projeto literário, muito bem sucedido, é muito coerente o projeto dele. Não é que seja tudo muito homogêneo e tudo igual, tem fases, mas assim, é muito coerente o projeto, né? E como ele viveu muito e produziu o tempo todo, desde os 14, 15 anos até os de seus dias finais, então a gente tem uma obra monumental que transita assim, por vários lugares, né? E que trata de tipos os mais diversos, que podem ter origem lá numa observação dele da sua cidade, do seu entorno e dos tipos da sua cidade, mas que ele transforma, né? E ele recria como o que a gente chama de arquétipos, né? São tipos humanos assim, que funcionariam em qualquer literatura e funcionaram em várias outras línguas, né? Por exemplo, ele foi traduzido para 9 línguas em 12 países diferentes, e eu diria que se a gente tivesse um pouco mais de conexão com os mercados editoriais de fora, naquele tempo em que ele teve o seu auge fora do Brasil, ele seria ainda mais lido em outros lugares. A recepção dele em alguns lugares é surpreendente, porque não existe assim nenhum vestígio assim de que as pessoas estão lendo aquilo por ser exótico brasileiro, aquela imagem meio estereotipada do Brasil. Não, ele é lido por um texto de extrema qualidade e pelos tipos que ele coloca ali, com os quais as pessoas em qualquer lugar se identificam, né? Dito isso, ele tem uma parte da obra que eu digo que ele escrevia contra Curitiba. Isso realmente ele manteve assim, uma verve muito crítica e polêmica, que vinha também dos seus anos de juventude. E aí o nome Curitiba nesses textos é fundamental, porque daí ele está realmente falando da gente, ele está falando aqui da província, ele está Então aí tudo bem. Mas assim, a ficção dele, aquela ficção dos contos, né, mais consagrados dele, clássicos, essa daí é uma galeria de tipos e personagens que assim, extrapola, transcende e muito Curitiba.
E uma última pergunta, a morte do Dalton Trevisan foi mística também, porque essa questão dele não dar entrevista e tal, inclusive a morte dele entrou para a história porque o nome dele entra lá no Serviço Funerário de Curitiba, daí sai, daí volta. Como é que você soube da morte dele? Foi pela imprensa? Você teve alguma outra informação? Como é que foi para você essa informação?
Não foi pela imprensa. Essa situação que você está mencionando, né, apesar de o registro, que é obrigatório para qualquer morte, né, que entre no sistema ali e apareça lá entre os mortos das últimas 48 horas, lá no Serviço Funerário Municipal. O pouco tempo que apareceu ali, hoje em dia é muito fácil. As pessoas fizeram um print de tela e aquilo circulou em grupos de WhatsApp, por amigos e tal, mais ou menos no início da noite do dia 9 de dezembro, né, do ano passado. Assim, você falou em uma coisa meio mítica, estava chovendo sem parar em Curitiba 3 dias, né? Uma coisa impressionante, não parava de chover, não é que assim, chovia e parava. E aí no início daquela noite ainda chuvosa, veio aquele print de tela, mas a gente sabe também que podia ser uma coisa falsificada, então eu fiquei esperando, né? A confirmação para mim veio como para todos que estavam acompanhando ali aquelas horas, que foi pelo perfil oficial no Instagram, né, que ele vinha mantendo, as pessoas, enfim, que estão cuidando da obra e da imagem dele vinham mantendo já há alguns meses. E aí depois é que a imprensa soltou, mas assim, eu não tive nenhuma informação privilegiada nesse sentido, eu soube como todo mundo. E te digo que para mim foi eu tive que dar um freio de arrumação, assim, porque ali sim, eu precisei reconsiderar o que eu já tinha escrito, como eu tinha escrito, como começava, como terminava. A estruturação do livro mudou bastante. Eu passei o mês seguinte sem escrever nada, apenas repensando o que eu ia fazer com tudo que eu já tinha escrito e em que ordem eu ia colocar. E lamentando profundamente, assim, a perda da pessoa, né? Os biógrafos dizem também que não se deve escrever biografia de autor, de biografado vivo, né? Mas eu considero que o Dalton era um personagem muito particular nesse aspecto. Não só porque ele estava ausente num outro sentido, né? Ele preferia não estar à frente da cena, enfim, nem me encontrar. E para mim, então, era uma coisa como estar trabalhando com, eu digo isso sempre, com um clássico em vida. É como se eu estivesse pegando as cartas de um autor clássico que já está no cânone, que já... Né, enfim, que já é consagrado e que, de repente, você tem acesso à documentação dele. Sei lá, um autor do século XIX, do início do século XX. Eu estava trabalhando normalmente como eu faria com qualquer autor.
Com acesso a uma voz dele.
E aí, com essa... digamos que foi só um detalhe, assim, muito privilegiado de poder perguntar, tirar algumas dúvidas, né? Então, ele não guiou em nenhum momento, ele não autorizou nem desautorizou nada, isso não estava no nosso combinado. Mas em algum momento eu tive também o privilégio de essa dúvida que eu não conseguiria tirar com o autor que não estivesse mais aí, eu pude tirar com ele, né, a generosidade dele naquela idade de 98, 99 anos ainda sentar para responder perguntas e tal, né? Então imenso privilégio.
Seu Christian Schwartz conversando aqui com a gente sobre a biografia do Dalton Trevisan, que ele está escrevendo o centenário do Dalton Trevisan nessa semana que passou. Ainda não há a data para o lançamento, então, Christian, já deixa aqui previamente combinado que quando lançar o livro você volta aqui para a CBN. Com certeza. Uma grande ironia, não dá para dizer, do Dalton Trevisan, que não dava entrevista, pelo menos em determinado momento da carreira dele, ser biografado por um jornalista. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a vocês, obrigado pelo espaço.